Olá, boa tarde. Está começando mais um programa informativo do Governo Municipal de Passos Maia. Os assuntos de interesse da população sobre a administração municipal, você acompanha a partir de agora. Hoje é sábado, dia 16 de novembro de 2024, e o nosso programa informativo está no ar. No programa de hoje, recebemos o prefeito Osmar Toso em nosso informativo e também a secretária de Saúde, Emily Page. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Estamos novamente, neste sábado, mais um programa informativo para dar as informações dos últimos acontecimentos da administração municipal.
Boa tarde, secretária. Seja muito bem-vinda ao nosso informativo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para trazer informações sobre a nossa secretaria, informações importantes e bastante relevantes para toda a comunidade.
Muito bem. Prefeito, para iniciarmos, vamos falar sobre uma viagem que na última semana o prefeito fez, também na companhia de outros secretários, para participar do COMAC, que é o Congresso de Municípios e Associações e Consórcios, um evento municipalista realizado em Santa Catarina pela Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM. Gostaria que o prefeito comentasse um pouco para nós dessa viagem.
Pois é, Leandro. Então, nós tivemos aí, semana passada, dia 6, 7 e 8, neste congresso, né, de municípios e associações e consórcios de Santa Catarina, promovido pela FECAM, que é a Federação de Consórcios e Associações de Municípios do nosso estado. Então, é um congresso que acontece ano a ano, onde os gestores municipais se encontram, praticamente todos, né? Mais secretários municipais, mais funcionários e presidentes das associações de municípios. Enfim, é um evento municipalista, né? E tem vários enfoques, várias oficinas, vários cases que são relatados e apresentados nesse consórcio. Nós participamos lá de palestras importantes, consórcios importantes, com demais secretários, inclusive. Destacamos aí a presença de vários prefeitos, inclusive da nossa associação. Se encontramos lá e tivemos junto com o presidente, que é o Volme Felipe, prefeito de Varjão, tivemos também o prefeito Tibe, outros prefeitos que a gente da MAI que estavam lá, e os prefeitos praticamente de todos os municípios catarinenses. E nesta reunião, entre tantos painéis também, estava junto outro secretário, a secretária de Saúde, a Emily, que agora está junto conosco aqui no programa, também participou. E neste momento, nessa oportunidade, ela participou da reunião da CIB. Né? É uma reunião da CIB muito importante nesta área de saúde. Então, eu gostaria que a secretária Emily relatasse sobre essa reunião, né? Primeiramente, o que aconteceu e tal, o que foi resolvido, porque era uma reunião de gestores, juntamente com o secretário estadual da saúde, né, Emily? Primeiramente, o que é a CIB, Emily?
Então, vamos lá, vamos explicar aí para o pessoal. A CIB é uma comissão de intergestores bipartite. Então, é uma comissão onde todos os secretários de todos os municípios do estado de Santa Catarina participam. A CIB, ela é mais concentrada. A gente tem a CIR, que é a comissão de intergestores da região, né? A gente decide pautas para levar para a CIB. Então, algumas pautas referentes aqui ao oeste, à nossa região, foram levadas para o estado, para o secretário do estado da saúde, para serem decididas e aprovadas lá. Nessa reunião, a gente conversou bastante sobre, principalmente, as especialidades de alta complexidade, que é o nosso gargalo aqui, principalmente da nossa região. Foram aprovadas algumas pautas que estavam na competência de novembro e de dezembro e estavam ainda pendentes. Então, nesse mês de outubro, agora que passou, a gente já realizou 356 cirurgias de alta complexidade, incluindo algumas pessoas aqui da nossa região. Para o nosso município parece pouco, mas em se tratando de estado, é bastante, é um número bastante grande, são cirurgias grandes, cirurgias caras, que demandam de bastante equipe médica e de leitos de UTI e de hospital com disponibilidade para estar realizando essas cirurgias. Também, nessa mesma reunião, a gente tratou sobre a oncologia, que já estava pendente de ser transferida para o município de Joaçaba, para ser atendida nesse município. Então, agora, definitivamente documentada, os pacientes de oncologia e de ortopedia de alta complexidade serão transferidos todos para esse município para tratamento.
Pois é, secretária, inclusive, a gente notou e tem acompanhado, né, que o governo do estado, nesses últimos 6 meses, principalmente, intensificou muito e redistribuir os atendimentos no estado inteiro, justamente nessa questão que vocês discutiram lá, que é as filas do CISREG, as filas das cirurgias de alta complexidade, o estado tem regulado para outros municípios, porque antes era só Florianópolis, né? No caso de oncologia, era só Chapecó, agora está sendo regulado nós para Joaçaba. E outras especialidades também, eu vejo muitos carros indo para Lages, para Brusque, para Joinville, para Caçador, enfim. Então, congestionou, né, num certo ponto, melhorou bastante porque está fluindo, mas em outro ponto complicou bastante a secretaria porque congestionou a questão do motorista, veículos, né, isso que ainda nós temos bastante e temos os terceirizados que nós aproveitamos muito. Mas eu gostaria de comentar sobre esse fluxo que aumentou de atendimento das filas aí de alta complexidade.
Isso mesmo, prefeito. A gente tem encontrado uma dificuldade, mas assim, nada é impossível. A gente sempre conseguiu dar jeito para tudo. Então, como tu falou mesmo, no fluxo de viagens, temos municípios distantes, Florianópolis, Brusque, Joinville, alguns aqui da região que também se torna um dia inteiro de viagem, São Miguel do Oeste, temos São Carlos também, São Lourenço do Oeste, então depende da especialidade, a gente tem que se organizar com uma viagem de hoje para amanhã e avisar o paciente para que se organize que a gente vai levar para ser atendido. Essa meta do governo do estado de zerar filas, de fazer a fila andar, ela está sendo muito bom para o paciente, para o município também, porque a gente está desafogando essas filas, né? Então, acaba que, às vezes, de um dia para o outro, a gente tem que se organizar, tirar alguma viagem que passar para outro motorista, mas isso não influencia no nosso processo de trabalho. A gente consegue dar jeito para isso, sim.
Ok, né? A gente percebeu essa correria, inclusive agora nós conseguimos adquirir mais uma van, né, que veio ajudar muito aí, né, a diminuir esse fluxo, porque não é só, no caso, sai o atendimento de um paciente, não é que ele já vai para a cirurgia, às vezes tem que consultar, reconsultar, fazer os exames, tudo isso é atendimento fora do domicílio, fora do município, então com certeza a correria é bastante. Mas eu queria aproveitar então, secretária, agora estamos nos encaminhando metade de novembro, né? E iniciamos de dezembro, sempre é feito a redução, escalonamento de trabalho, tem muitos profissionais entrando em férias, né? Temos o encerramento do ano, né? Mas temos o encerramento da própria nossa gestão, que encerra agora, que assume outra administração no ano que vem. Então, como é que estão os trabalhos? Essa redução, com certeza, o interior que a gente começou em fevereiro, nesses 10 meses foi atendido, agora vai ser prejudicado, no caso, se diminuído, para que os profissionais atendam mais aqui, para que se faça o encerramento e também para as devidas férias de alguns profissionais que vão retirar.
Exatamente, prefeito. A gente tem as férias, né, dos funcionários, então acaba que a gente decidiu, a partir dessa semana agora, que passou, a gente já encerrou os atendimentos no interior. Então, quem precisa de atendimento pode se dirigir à unidade de saúde, ainda tem médico, não, a Secretaria de Saúde não para, indiferente de feriado, de fim de semana, o plantão continua funcionando. Então, a importância de dar atenção para isso, né? Vamos, qualquer coisa, quem mora no interior, se dirija para cá, que a gente vai ter o atendimento médico igual, só que na unidade.
Bom, secretária, mês passado tivemos o Outubro Rosa e agora estamos em novembro, tem a campanha também do Novembro Azul. Quais são os trabalhos aí feitos pela secretaria aí nesse mês de campanha de prevenção aí da saúde do homem?
Isso mesmo, Leandro. Tivemos o Outubro Rosa, que foi o mês da conscientização para as mulheres, né, contra o câncer de mama e o câncer de colo de útero. E agora temos a campanha do Novembro Azul, já está acontecendo, que é mais voltada então para os homens, para a saúde dos homens, um mês de conscientização para dar atenção para a saúde dos homens. Então, se você ainda não foi para o médico, não veio à unidade de saúde para consultar, procure os médicos, procure informações, faça exames de rotina. O PSA, ele é pago pela secretaria, ele é disponibilizado gratuito, então é um exame de sangue. As pessoas têm ainda um pouco de tabu quanto a isso, quanto ao exame de próstata. O exame de toque, ele não é feito em todos, é só em casos de necessidade. Conforme o Dr. Douglas já falou na entrevista ali com o Jarbas, na última quinta-feira, é um exame bem importante, porque é melhor prevenir e diagnosticar precocemente. É uma doença que tem cura e, feito isso com antecedência, a gente consegue evitar bastante problema.
Muito bem, secretária. Eu te agradeço a sua presença aqui no nosso informativo, por ter tirado um tempo, vim esclarecer informações, vim conversar com a gente e também deixo aqui os microfones para suas considerações finais.
Muito obrigada pelo espaço, Leandro. Obrigado, prefeito, por sempre disponibilizar esse espaço para nós aí. Qualquer coisa que precisar, estamos com as portas abertas. A secretaria, como falei, continua funcionando até o final do ano e assim... aos atendimentos e estamos aí para qualquer coisa. Muito obrigada.
Muito bem, para darmos continuidade ao nosso informativo, agora vamos conversar com o prefeito. Prefeito, o primeiro assunto que eu quero debater contigo aqui é na Secretaria de Agricultura. Temos aí programas acontecendo e também tem o programa de entrega de cheques bônus fiscal Horas Máquinas. Gostaria que o prefeito comentasse um pouco aí sobre esse programa, como é que funciona e nos próximos dias aí vai haver a entrega desses cheques, né?
Isso, Leandro. Então, nós estamos com o programa Bônus Fiscal Horas Máquinas, que foi um incremento que nós fizemos nessa gestão, onde nós aprovamos por lei municipal, lei 915/2022, e onde a gente dá bônus ao agricultor para ele adquirir os trabalhos de máquinas terceirizadas, né? É como a gente falou em outras oportunidades, antes se fazia a licitação pela prefeitura e a máquina se deslocava, era uma empresa só que prestava o serviço, demorava, às vezes não terminava no ano, né? Ia 2 anos para fazer um programa. Hoje nós invertemos, em vez de nós cobrar o boleto, nós estamos pagando para o agricultor um bônus, em bônus distribuído atrelado ao movimento econômico, e ele contrata a máquina que quiser. Tanto que nesses programas 10, 11, 12 empresas que participam dos trabalhos realizados. Então ele fica mais ágil, mais justo, mais democrático. E nós já entregamos agora 3 parcelas já nesse período, né? Foram já durante o ano, né? E não fizemos reuniões presenciais devido ao processo eleitoral, né? Então, agora entregamos a primeira parcela, foi para 44 produtores, foi R$ 43.333. A segunda parcela foi para 22 produtores, R$ 18.371. A terceira parcela foi para 31 produtores, de R$ 35.000 distribuídos. E agora nós temos um grupo maior de 76 produtores, que nós vamos entregar na próxima sexta-feira, dia 22, na sala anexa ao Centro Comunitário, a partir das 14 horas. A Érica e o Mike, o Marcon, o secretário de Agricultura, já estão avisando os produtores. E o importante, a participação. Eu falei, sempre fizemos presencial em reuniões. E essas 3 etapas deste ano foi feito os cheques aqui na prefeitura devido ao processo eleitoral, que não poderíamos fazer reuniões. Agora nós podemos fazer, mas vamos fazer mais pela agilidade. Como nós estamos encerrando o mandato, né, e o ano, nós temos que zerar a contabilidade no começo de dezembro já. E então, se nós for distribuir 76 cheques e deixar receber aqui na prefeitura, alguns vêm nos dias seguintes, outros demoram muito e o cheque não fica compensado e vai dar problema na contabilidade. Então, a gente vai fazer presencial, pede a importância da participação de todos, né, para receber o cheque e já fazer a compensação. Por isso que nós vamos fazer presencial e a gente pede que venha o titular, que ele tem que assinar o recebimento, né? Se algum outro, por emergência, não puder vir, vai ser feito o pagamento na prefeitura. Mas nós vamos priorizar o atendimento coletivo, como eu falei, porque depois vai dar problema na contabilidade e acaba, de repente, o cidadão nem podendo mais receber esse bônus deste ano. Então, como eu falei, são 4 entregas, né? Atingimos aí 173 produtores, num valor de R$ 174.190 de recurso neste programa, e temos mais 27 projetos que estão sendo fiscalizados pelo técnico, né, conforme manda as regras do programa. Então, nós vamos atingir a 200 produtores e mais de R$ 200.000 de recursos entregues neste ano a este programa, a um programa só. Então, veja bem a abrangência desse programa, né, e o benefício e a democracia, porque em 200 e poucos mil nós estamos contemplando 200 produtores, praticamente a média de R$ 1.000 por produtores, e isso dá 3,5 a 4 horas máquina gratuita por ano para cada produtor desenvolver seus serviços particulares, né? Porque o serviço público, o acesso à propriedade, terraplanagem, tudo que for público, a prefeitura já faz igual. E esse é o serviço lá dentro da propriedade, na lavoura, né? Ou desmanchar uma leira, ou um estoca, ou fazer uma vala. Enfim, é nesse projeto, né, que com certeza foi um sucesso e deverá, com certeza, como é lei, ser dado continuidade e melhorado. Se nós permanecesse, nós tínhamos aí a aprimoração do programa, como eu sempre falei para os produtores. Nós iniciamos um programa, deu certo, agora tem que aprimorar. Talvez tem que aumentar um pouco o bônus, ou aumentar a quantidade de bônus. Enfim, coisas que a gente ia trabalhar o melhoramento, que as futuras gestões devem fazer esse trabalho de melhoramento.
Muito bem, prefeito. Ainda na área de agricultura, a agricultura que sempre teve um olhar diferente aí da sua administração, também um belíssimo trabalho executado pelo vice-prefeito Vande aí nos interiores, o Vande sempre trabalhando em prol aí das pessoas, e gostaria que comentasse que é feito um cronograma de serviços na agricultura durante o ano, tem gobe, tem plantio, tem silagem, gostaria que o prefeito comentasse um pouco desses programas aí, como era esse cronograma aí.
Certo, Leandro, desde que nós assumimos essa nossa gestão em 2021, a gente implantou programas importantes e inovou o atendimento da agricultura, né? Como foi esse bônus fiscal, como foi o silagem na hora certa que não tinha, né? Também nós estamos dando bônus ao agricultor até 10 hectares e desde o início, já com o primeiro secretário, o Gessir Sutil, a gente foi implantando os programas, depois veio o Jussi Canônica, né? Hoje estamos aí com o Neymar Marcon, né? Que faz também um bom trabalho juntamente com sua equipe nessa parte, né? E este ano nós viemos trabalhando todos os programas, né? Posso relatar aqui o silagem, tanto o tradicional que a prefeitura fez, aí foram muitos agricultores beneficiados, porque a gente já deu os números aqui, o programa silagem na hora certa, que já entregamos os cheques também neste ano, né? Fizemos aí o distribuição de calcário, né? Foi distribuído para os agricultores, adubo orgânico distribuído também, o GOB de plantio de inverno já foi solucionado, o programa de reflorestamento, onde a gente patrocina 50% das mudas para fomentar a indústria madeireira, tudo foi inovação. E agora nós temos aí, finalizando, o programa de GOB plantio de verão. Então, o programa de GOB plantio de verão, segundo o relatório que me passaram, foram 190 produtores atendidos neste programa, mais de 600 hectares, né, que foi trabalhado no gobeamento. Temos também um programa que nós inovamos e colocamos na nossa gestão, que é o plantio direto de milho para o pequeno produtor, onde a gente planta até 3 hectares e a gente paga 50% da despesa. Já temos 12 produtores credenciados para prestar o serviço e são mais de 130 produtores que se inscreveram e o programa está em andamento. E, paralelo a isso, nós implantamos neste ano, desde de 1 de maio de 2024, o bloco eletrônico, as notas eletrônicas, onde já com grande trabalho, cursos dados juntamente com o sindicato, né, parceria com o Senai, nós conseguimos aí dar as informações, já atingimos quase 80% dos produtores de Passos Maia que já estão operando com blocos eletrônicos, com notas eletrônicas. E os demais podem procurar a secretaria, que o pessoal está treinado para dar as informações para nós, então, atingir 100%. Então, é um grande trabalho que prestamos nessa área da agricultura com programas inovadores, né? Que vão ficar, com certeza, marcados nessa nossa gestão.
Muito bem, prefeito. No nosso primeiro informativo, pós o período eleitoral, o prefeito comentou sobre as obras que estavam em andamento em nosso município. Eu gostaria que nos trouxesse uma atualização dessas obras e se tem alguma previsão, alguma obra aí prevista para ser entregue aí nos próximos dias.
Bem, Leandro, como falamos no programa anterior, a gente tem várias obras que já iniciou antes do período eleitoral, que estão sendo executadas, algumas com um pouco de atraso, porque as empreiteiras, principalmente nessa área de infraestrutura, estão abarrotadas de trabalhos. E outras obras que não deu para licitar no pleito eleitoral, mas que nós tínhamos os recursos carimbados, algumas carimbadas com emendas e outras com recursos próprios, que nós licitamos pós-eleição e que estamos, umas já iniciadas, outras sendo iniciadas agora nesse período. Mas eu quero destacar que essa semana nós estivemos lá visitando o Centro de Convivência dos Idosos, a revitalização daquele Centro de Convivência dos Idosos, juntamente com o engenheiro responsável pela obra, Osmar Briciani, também com o proprietário da empresa Milano, Ivo Salvado Júnior, que está executando, inclusive ele é cidadão passosmaiense, né? E tem essa empresa e ganhou a licitação e está executando com boa qualidade, executando essa obra. Uma obra que vai ficar muito bonita, vai ser um presente para o grupo da terceira idade, essa revitalização, que é uma obra de quase R$500 mil. Tivemos a felicidade de uma emenda parlamentar do nosso guerreiro deputado do MDB, Mauro de Nadal, que nos deu essa emenda. A exemplo da capela mortuária, também foi ele que deu os recursos. Claro que existe a contrapartida do município, com o nosso caixa, que a gente trabalhou sempre com um pouco de caixa para dar essas contrapartidas, e estamos conseguindo fazer essa revitalização geral, pintura geral, reforma geral, geral, das abas, do telhado, do soalho, da cerâmica, da pintura, da cancha de bocha que está sendo encarpetada, toda ela, que a cancha de bocha estava totalmente abandonada, chovia dentro, o piso estava rachado, nós fizemos tudo novo. Né? Atiramos aonde estava infiltrando água, renovamos o telhado, a forração, o piso, e estamos agora colocando o carpê. Vai ficar aos moldes da cancha municipal lá do estádio Ludovico da Lagoa, até melhor, porque vai ficar mais nova, inclusive, né? Para fazer os trabalhos com a terceira idade, para a terceira idade fazer os seus amistosos com os outros municípios, e também, claro, que vamos futuramente o departamento de esporte poderá aproveitar nos campeonatos municipais, como também receber campeonatos regionais aí, fazer algumas chaves aí no centro dos idosos. Com certeza vai ser esse objetivo alcançado. Então, nós estamos felizes por ter conseguido esses recursos e vamos estar planejando já no começo de dezembro, tem o aniversário do município, né, que é próximo àquelas datas do dia 12 aí, para nós fazer a entrega oficial para o grupo da terceira idade dessa obra maravilhosa que é o Centro de Convivência dos Idosos. Também temos aí ruas que a gente já comentou, a rua Zeferino String, que é ao lado do colégio, do bairro Caixa d'Água, que está agora bem adiantada, a empreiteira está colocando os meio-fio, provavelmente na próxima semana já vem a massa asfáltica, né? Também aí é uma emenda do deputado estadual Jair Mioto de 100 mil e 400 e poucos mil da prefeitura, então são 85% de recursos próprios. Temos também na rua Augusta, no prolongamento que vai à Bela Planície, que lá também mais uma obra de asfalto, né, que foi emenda de 300 mil do deputado Mauro de Nadal, também do MDB. Inclusive, quero destacar aqui que o MDB, nessa nossa gestão, só o MDB, só os parlamentares do MDB, nos deram dos 12 milhões de emendas de todos os políticos na região, de todos os partidos para o nosso município, dos 12 milhões, 7 milhões foi do MDB. Então, isso corresponde a quase 70% dos recursos que o município conseguiu deste partido, né, que a gente representa, e desses nossos deputados, tanto estadual como federal, senadores, que conseguiram desempenhar. Então, esta obra também da Avenida da Rua Augusta, que vai à Bela Planície, é participação do deputado Mauro, juntamente com a contrapartida do município. E todo o bairro Nildo de Bersani 3, nós estamos asfaltando com a empresa CETEP lá, uma empresa de renome, inclusive, que está também, já colocou rachão, a drenagem, boca de lobo, está colocando meio fio. Na próxima semana, nos próximos dias, deverá fazer também um asfaltamento de todas as ruas do bairro Nil de Bresciani 3. Aí é um recurso de quase 500 mil, todo do município, né? Tudo nosso, do caixa próprio do município, das nossas economias. Então, aquele bairro vai ficar completo. Né? E acreditamos que até o fim do mês, até o fim de novembro, essas ruas, esse bairro Nido Bresciano, a Rua Augusta, a Rua Zeferino, que vai ao bairro Caixa d'Água, todas vão ficar concluídas. Mais a Isabel Bresciano, que nós licitamos agora, que vai a rua da Isabel, uma rua pequena, mas que vai ser recapeado todo o asfalto, até o fim do mês deverá ficar pronto. E temos licitado já, com ordem de serviço, mais duas obras importantes, que é a Avenida Juventino Pelissari, que vai da Igreja Quadrangular até a Rua Bortolo Miquelão, e também a Rua José Gazieiro, que faz a travessa, que vem até a Prefeitura. Então, são mais uma obra de quase 600 mil, que licitamos, que demos ordem de serviço, que a empresa deverá começar e deverá até o fim do ano concluir também. Né? Uma empresa boa de Chapecó, concisa, que ganhou a licitação, e recursos próprios também, que são quase 600 mil de recursos próprios, que já estava projetado, já estava o projeto pronto para que nós pudéssemos fazer essa obra. E também demos ordem de serviço, e a vencedora, a empresa Milano, né, que venceu a licitação, vai fazer o acabamento, a segunda etapa do centro comunitário do bairro Nildo de Bresciani. Então, ali está sendo um centro comunitário com churrasqueira, tudo, né, para que a comunidade possa fazer suas atividades comunitárias, festas, casamentos, cultos religiosos, sim, os seus encontros nesse espaço. Então, a empreiteira já tem contrato pronto, ordem de serviço, semana que vem deverá começar aí para a conclusão. Se não concluir até o fim do ano, vai ser concluído nos próximos meses de 2025, né, na próxima gestão, mas com dinheiro já garantido e empenhado da nossa gestão. Né? Tudo que não for concluído dessas obras, vai ficar as obras em andamento, licitado e com o dinheiro em caixa. Né? Esse é o nosso dever de fazer e deixar para a transição. Então, são obras importantes e que a gente está trabalhando no seu prolongamento, na sua conclusão, quase que praticamente todas a gente vai poder entregar ainda no final da nossa gestão.
Muito bem, prefeito. Agradeço a sua presença por aqui, trazendo informações, destacando obras importantes que estão em acontecimento em nosso município, e deixo aqui os microfones para suas considerações finais.
Certo, Leandro. Deixo aqui meu abraço a todos e, com certeza, sábado que vem, estaremos de novo aqui para dar as informações necessárias aí a toda a população municipal.
A Cooperfan Casa Colonial informa que a partir de quinta-feira, dia 14 de novembro, até o final do mês de dezembro, haverá feira de produtos coloniais todas as quintas-feiras na Praça Municipal, das 8h30 às 16h30, ou enquanto durar o estoque de produtos. E assim chegamos ao final de mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Agradecemos a todos que nos acompanharam e no próximo sábado, no mesmo horário, estaremos aqui novamente. A você um ótimo sábado, um ótimo final de semana e um forte abraço.